Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, né, irmãos? Aleluia. Domingo é um dia que é, assim, segunda-feira pode ser o dia do Senhor, mas é que Deus trabalhou 6 dias, no sétimo ele descansou. Então, esse é para nós o dia do Senhor, o dia do descanso de Deus, ok? Tá? Então é o dia, né, da gente ir para a igreja, é o dia da gente adorar a Deus. E é um dia que a gente tem que ter um compromisso com Deus, tá? Então, como a gente aqui na igreja deixa, né, à disposição das pessoas para que elas entendam isso com o Espírito Santo, então muitas nem chegaram lá ainda, de que domingo é o dia do Senhor porque Ele estabeleceu isso, tá? Então, isso não é uma religião, que domingo é o dia do Senhor. Domingo é dia que nós temos que ir para a casa de Deus, tá? Então, é um dia que a gente tem que adorar a Deus. É um dia que a gente tem que, sabe, agradecer a Deus que a gente está começando agora uma semana. E que essa semana, né, se estenda com bênçãos, com a provisão dEle, com os cuidados de Deus e Pai. Então, por isso que é importante nós estarmos, né, na presença dEle no domingo. Amém? Então, gente, de acordo com, eu já disse, que muitas pessoas vieram me procurar perguntando com relação à oração em línguas, as orações, adorar a Deus, ler Bíblia, tal, que as pessoas passam mal, entram numa dificuldade, param de orar, porque não sabem o que está acontecendo, e dizem que os ataques aumentam, e outros, ai, não consigo, blá, blá, blá. Então, nós precisamos relembrar o que o pastor David ensina sobre isso. E eu vou ler para vocês, então, o capítulo 11 do livro do pastor. Todo mundo aqui tem, com certeza, né? Alguém não tem esse livro aqui? Não, todo mundo tem, né? Aliás, tem os que não leram, né? Isso não tem importância. Mas ter o livrinho lá em casa, tudo bem, todo mundo tem, né? Então, ele vai falar no capítulo 11 sobre superando os impasses na oração. Então, ele chama isso de impasse, tá? Não é ele que inventou, isso chama-se de impasse. É assim que é quando a gente entra numa dificuldade que a gente acaba parando de orar. E a gente nem percebe que acaba de orar, para de orar. Quero dizer, a gente entra numa rotina aí do dia a dia e para de orar. E justamente porque tem um objetivo de parar de orar. As nossas emoções foram abaladas. Ficam abaladas com a oração porque Deus precisa fazer mudanças, transformação. Então, porque a gente não vê Deus fazendo e a gente sente mal, sei lá, a gente vai substituindo a oração, o momento de ficar sós com Deus, com outros afazeres. E assim a gente vai ficar para o resto da vida com toda essa deformidade dentro de nós. Então, vamos ver o que, que ele fala aqui, para você se conscientizar que mesmo estando difícil, é necessário você orar, para você sair da onde você está e depois respirar. Sabe, assim, com alegria, com um alívio de Deus, porque você passou por uma barreira, ela foi destruída. A nossa vida é cheia de barreira. Já viu aqueles saltos que os cavalos fazem com aquelas barreiras? A nossa vida é assim. Você saltou um, vai ter outro. Vai ter outro. Você pode parar na frente da barreira e ficar lá. E nunca mais sair de lá. Então, é isso que nós estamos chamando de impasse. Então, vejam. Ele diz assim, Deus me encheu de compaixão pelas pessoas que começam achando tudo lindo e maravilhoso em seu compromisso de orar no Espírito. Mas então chegam num impasse e param de orar antes de atingir a glória que está do outro lado. Então, ai que lindo, vamos orar em línguas, ai. Mas elas param antes de acontecer. O impasse é um platô espiritual ou um lugar árido que geralmente aparece um pouco antes que Deus esteja pronto para mover você em uma posição superior no Espírito Santo. Me acompanharam nisso? Então, sabe, é um lugar assim onde é ali que está sendo preparado o mover de Deus, né, para você ser liberto. E entrar naquele lugar, no Espírito de Deus. Eu quero ajudá-lo a entender a natureza de um impasse, pois se você persistir em oração, há muitas coisas boas à sua espera no âmbito de Deus. Claro que há. Sabe? Você vai começar a dominar. E não essas coisas que estão lá dentro de você que vão te dominar. Você terá que ultrapassar muitos impasses se você quiser perseverar na oração. Tipo, ai, não gosto do carpete. Me dá alergia. Ar-condicionado me dá rinite. Sabe, eu não vou lá porque é segundo andar, tem que subir escada. E assim vai. Sabe, ai, orar também não dá porque eu tenho que arrumar a cozinha. Não posso. Eu tenho que ir para o banco. Não posso. Eu estou cansada, eu preciso dormir. E assim vai. Ok? Tudo isso aí é impasse. Tá? Para tirar você da oração. Então você vai ter que ultrapassar muitos impasses. O mais comum deles é a tentação de se esquivar dela. É justamente isso que eu falei. Esse é o mais comum. Tipo, não dá. Gente, agora é inverno, não dá para orar. Eu tenho que fazer chocolate quente, eu tenho que fazer uma porção de coisas. Não dá. Olha, lá no meu trabalho aumentou tanto o serviço, não dá. Sabe? Aí eu tenho que acordar mais cedo, porque eu estou com muito serviço. Eu estou chegando mais tarde em casa, porque eu estou com muito serviço. Eu estou tão cansado, eu não estou aguentando. Então, é isso que vai acontecendo para tirar você da oração. São desculpas que nós damos para nos esquivar da oração. Então, é bom você saber que você está cheio de desculpas. É melhor você falar, eu não quero orar, acabou. Ok? Eu não quero orar porque eu quero ser isso aqui, deixar o diabo me conduzir na minha vida. Mas você tem que entender que é isso. Tá? Então, o mais comum é esse. O diabo tentará tudo o que pode para tirar você da oração. Ele faz você dormir. Ele faz você ficar cansado. Ele faz você, tipo, não dá, eu tenho que ir agora fazer isso. Agora. Eu tenho que subir lá em cima do telhado, sabe? E ver se tem goteiro ou se está tudo em ordem. Tá? Eu vou ter que lavar esse banheiro agora, porque não dá. Eu vou lavar o banheiro. Eu vou limpar o telefone, aqueles buraquinhos que tem no telefone. Sabe, gente? Você vai inventar. Ele vai arrumar, vai dar uma coisa tão assim em você... que você é impulsionado, levanta e vai. E você larga de orar. Estão me acompanhando? Ah, vou ligar o rádio. Vou ligar o rádio porque há de aparecer alguma coisa, uma voz, alguém aí falando, alguma coisa, porque não dá, tá tedioso. É realmente, orar dá um tédio. Porque a sua alma não participa na oração em línguas. Ela não quer se submeter a Deus. Tá entendendo? Todo mundo sabe que eu estou falando muito bem, né, gente? Porque não é grego isso que eu estou falando. Exatamente a nossa vida, tá? Então, mas se o inimigo não tiver sucesso nisso, ele ainda não desistirá por completo. Ah, tudo bem, eu vou orar, não importa. Gente, vou ficar aqui me torcendo, mas vou orar. Mas ele vai arrumar outra coisa. Pelo contrário, ele virá de um novo ângulo. Ele tentará enganá-lo de qualquer jeito para impedir que você se estabeleça em um lugar superior em Deus. É para você sair desse degrau aqui e subir um outro. Mas ele vai arrumar uma coisa para parar você. Tipo, ah, isso aí não está funcionando. Não. Oração em línguas também não é assim. Eu nem sei, não. Eu preciso ler Bíblia, acho que eu vou ler Bíblia. Vou ler Bíblia. Não, eu vou adorar a Deus, fica aquele rolo. Não faz nenhuma coisa e nem outra. Mas, continue orando, finalmente você chegará a um lugar onde você estará tão faminto por Deus, se você continuar orando, você vai ter fome de Deus, você vai querer Deus, ok? Se você não está com fome de Deus, você ainda não passou essas primeiras barreiras, você ainda não está com fome. Mas, continue orando, você vai ficar com fome de Deus. Então, você vai ter fome de Deus, que você não terá que se obrigar a orar. Isso será o desejo do seu coração. Então, você tem que chegar lá. Ah, eu vou orar, eu me sinto bem quando eu oro. Eu já tenho prazer. Então, essa coisa horrorosa tem que se tornar em prazer. Tá? Então, você vai porque você gosta de fazer aquilo. Você toma um cafezinho depois do almoço porque você gosta. Entendeu? Aquilo te satisfaz. Então, você tem que chegar nesse lugar da oração, trazer prazer para você. Então, se você não chegou aí ainda, é porque você já entrou no impasse. Tá aí enrolado. Não é bom saber isso? Tá. Você fará tudo o que for necessário para se aproximar cada vez mais de Deus. Levanta mais cedo, desliga o telefone, a internet, o celular. Sabe, você fecha a porta, não, com licença, eu não vou falar com ninguém, não quero saber, não posso, desmarca aquele encontro, aquele compromisso, porque eu vou orar. Depois eu vou lá, se der. Eu sei muito sobre impasse, por experiência própria. Dia após dia, durante meu primeiro ano de ministério, eu passei uma certa quantidade de tempo orando em línguas. Eu era teimoso demais para desistir, mas mesmo quando cada célula em meu corpo urrava, eu resistia. Tenho que admitir que foi complicado entender por que era tão difícil ser perseverante com algo que deveria me edificar. Por que que é tão difícil, se é uma coisa tão boa e tão importante? Mas desde aquela época entendi a razão pela qual muitas pessoas começam a orar em línguas com tanto fervor e acabam se desencorajando e desistindo. Como já discutimos, as pessoas geralmente procuram mudanças espetaculares em suas circunstâncias externas e perdem a obra milagrosa do Espírito Santo acontecendo em seu interior. Então, o que que a pessoa quer? Olha, eu preciso de dinheiro, preciso arrumar meu casamento, eu preciso comprar uma casa, eu preciso de um emprego, eu preciso que essa minha cura aconteça, eu preciso de uma coisa melhor. Elas querem só ver a coisa exterior e perdem o que é maior, que é no interior. Porque quando eu conseguir isso no interior, o que é exterior vai acontecer. Então, isso aí que é um engano, tá? Da mesma forma, muitas pessoas veem a oração como algo que precisam fazer para evitar a condenação e não como um momento abençoado de relacionamento com o Pai que traz mudanças eternas. Então fica aquela cobrança. Eu vou orar, tipo assim, como se tivesse um caderno de ponto, você não tem prazer algum. Eu vou orar porque senão Deus vai ficar bravo comigo, ele vai ver que eu não sou uma pessoa boa e, sabe, Deus vai estar descontente comigo. Ora e não tem mudança nenhuma dentro de si. Tipo, eu vou ler agora esse pedaço do Evangelho. Pronto, tá, já li. Estão me acompanhando? Então eu vou adorar, adora lá, que não está adorando nada. Já fiz. Faz isso para não ter a cobrança que o diabo vai colocar, em vez de ter um relacionamento gostoso com o Pai. Estão me acompanhando? Eu vou orar porque eu vou ter um relacionamento com o Pai agora. E eu quero, eu preciso. Então eu vou me entregar a ele, isso Deus se agrada, tá? E não tem cobrança, tá? Veja, a criatura humana tende ao legalismo. Não há nada que o diabo goste mais do que impor um conjunto de leis sobre as pessoas, ordens, entende? Só aparência, porque lei é aparência, não é um relacionamento, tá certo? É uma aparência e o diabo gosta disso. Então, quando uma pessoa tem dificuldade em cumprir aquelas regras, a confiança de que Deus se moverá em sua vida é grandemente abalada. Tipo, é só regras, é mecanismo, não é do coração. Tá? Eu vou ler agora esse negócio aqui, depois eu vou ler isso aqui, depois eu vou ler isso aqui. Fechou? Então, é isso que o diabo gosta. Legalismo, as pessoas gostam. Elas acham que isso daí vai mover Deus. Tá? Então, se elas não têm isso em mão, elas ficam em mãos, elas ficam assim desorientadas, achando que Deus nunca vai abençoá-las. Tipo, eu recebo e-mails, eu não estou pagando dízimo, mas eu estou numa draga só. Entende? Então, eu sei que Deus está descontente porque eu não estou pagando o dízimo. Pagando ainda. Deus não está cobrando nada, gente. Não tem caderneta de débito, sabe? Você vai pagando. Que isso? Entende? Isso que é um legalismo? Vai do relacionamento tudo nosso com o nosso Pai. Aquela coisa gostosa. Então, isso daí tira as pessoas da oração, da comunhão com Deus, não recebe milagre mesmo, porque está fora da visão de Deus, ok? Aí, e as pessoas, então, elas ficam muito desconcertadas. Por estarem nesse legalismo e não receber nada. Pô, eu tô lá, emprestei até do vizinho, paguei o dízimo, não vem dinheiro de jeito nenhum. Claro que não. Não tem como Deus enviar. Deixe-me dar um exemplo clássico. Quando uma pessoa finalmente se compromete logo cedo a orar por uma hora e ela se parece muito com um militante marchando para a guerra, ela tem aquela impressão em seus olhos que diz: por Deus, que ninguém tente me parar. Mas basta que ela perca um ou dois dias de oração para que o diabo diga: parabéns, você estragou tudo. Então, veja, não essa determinação que você pôs é que vai resolver tudo. É a mudança que está acontecendo dentro de você. Puxa vida, hoje, aconteceu algo que você mudou toda a sua agenda. Mudou toda a sua agenda. Isso não quer dizer que você perdeu sua comunhão com Deus. Hoje você teve que fazer isso e amanhã. Mas acabou, depois você já volta. Deus está lá, você ainda está com Deus. Então não pode haver essa cobrança, sabe? Mas o seu coração vai. Não, eu que preciso agora ficar com Deus. É diferente de pegar um monte de papel, ficar lendo aquelas coisas lá, que não tem nada a ver. Tá? Então o diabo gosta disso, que a gente pensa que perdeu. Não. Não é isso, tá? Foi o que aconteceu comigo durante aquele primeiro ano de oração em línguas. O primeiro impasse que encontrei foi parar de orar. Minha natureza carnal se inflamava. E eu parava de orar por um tempo. Então vinha uma guerra lá dentro, né? E ele parava. Então o diabo trazia condenação porque eu não tinha me posicionado como um soldado rigoroso todos os dias naquela hora determinada. No exército. Exército, que é aquela hora, sabe, senão o comandante lá vai, entendeu? Acabar com você e pôr de castigo. Por que o diabo é capaz de nos colocar debaixo deste tipo de condenação? Porque no fundo da nossa mente estamos sempre convencidos de que é o nosso esforço físico de preencher um certo cubículo de espaço em certo local por uma certa hora que agrada a Deus. Tipo, eu vou numa salinha desse tamanho, encho aquela salinha com a minha parte física, fico lá trancado, que é isso que vai agradar a Deus. Porque a gente acha que é isso. Não é o relacionamento. Nós temos que aprender a nos relacionar com Deus. A religião não ensina isso. Religião não tem relacionamento. E é isso que nós estamos aprendendo. Nos relacionarmos com Deus, que é uma pessoa. O Espírito Santo é outra pessoa. Mas Deus não conta pontos com base no número de dias que você orou em línguas no mês passado. Ele está interessado nas mudanças que acontecem em sua vida. Valeu isso?
Muito.
Ah, então. Tá, você está mudando? É isso que importa. Você não está mudando? Zero. Então, porque não está tendo um relacionamento verdadeiro, ok? Agora, por favor, não me leve a mal. A disciplina e a determinação são ingredientes essenciais em uma vida com Deus. Mas você estará enganado se achar que seu relacionamento com Deus está baseado no fato de você ter orado ontem ou não. Não. Você deixou de ser filho do seu pai e da sua mãe se você não foi visitá-los no domingo passado? Não. E nem quebrou o relacionamento. Você não pôde ir. Mas nesse domingo você vai. É a mesma coisa. Vocês vão se abraçar, se amar, se encontrar. Ok? Então a gente não pode ter, porque o pessoal fica com cobrança por aí. Ah, isso é religião. Não é religião. É o horário que eu tenho para eu estar com Deus, é aquele horário. Então eu estabeleci aquele horário para eu estar com Deus. E lá eu vou me encontrar com uma pessoa que se chama Deus. Tá? E lá eu vou estar com Ele. Então a minha oração, isso que você tem que se concentrar nisso. Tem uma pessoa lá com você. Então você senta lá para se relacionar com aquela pessoa, para trazer mudanças para a sua vida, para que os seus problemas sejam solucionados. Porque a gente quer que seja solucionado tudo que está na nossa frente, não aqui dentro. Mas é daqui de dentro que vai solucionar tudo que está lá. Ok? Deus não critica ou condena você tirando a sua unção porque não orou dois dias. Ele se agrada do seu relacionamento com Ele. Ele quer entrar em novos lugares de mudança junto com você. aumentando a unção em sua vida em cada novo nível. Ele quer estar conosco nas mudanças e dar unção para que a gente saia daqui e entre aqui agora. Eu não sou mais o que eu era aqui. Agora eu já sou isso daqui. Daqui a pouco eu já não vou ser mais outras coisas que eu tenho aqui nesse lugar, mas eu já vou indo para lá. É isso que Deus quer, que eu vá crescendo espiritualmente, mudando. É isso que Ele está dizendo. Vocês estão me acompanhando? É. Não é para... Ô, gente, religião é assim, a pessoa nasceu naquela igreja, já está lá há 50 anos, é a mesma pessoa. Não, está tudo errado isso. Isso é religião. Deus não está ali um pingo. Não está servindo para nada. Estão me acompanhando? Só serve se tem mudança. Se não tem mudança, não está servindo. Você está mudando? Você está do mesmo jeito, você é a mesmíssima. Então você não tem relacionamento nenhum com Deus. Então o que você está fazendo é obra morta. Não veio de Deus. Está valendo? Não, carregar essa cadeira para lá, dar paulada na cabeça do outro ali, sabe? Implicar com o outro lá na porta, não sei o que, não sei o que. Ah, isso daí, gente, nem precisa aceitar Jesus. Para quê? Fica esse bando dentro da igreja fazendo confusão? Isso é religião. Vocês estão me acompanhando? Tá. Bom, aprendi que Deus se relaciona conosco de acordo com as mudanças que acontecem em nossas vidas através da oração. Então é preciso orar. Ele não está se contradizendo. Ele está explicando coisas que a religião coloca. Tipo, ah, se eu não orar, Deus não me abençoa. Deus, aquelas ordens, né? Ou então... como um soldado que tem que marchar todas as manhãs, porque senão ele vai ser expulso do exército. Não, se eu não pude hoje, mas amanhã, outro dia eu vou, mas eu tenho o mesmo relacionamento com meu Deus. E quando eu vou me relacionar, eu tenho prazer. O meu coração me leva, a minha alma me leva. Ela quer, ela se acostumou, ela quer um relacionamento com Deus. Tá? Então, Deus quer para ver mudanças. Se você não está fazendo nada espiritualmente, é porque você não está com mudança alguma. Deus não pode dar nada para você. Você vai ficar sentado aí o resto da sua vida. Mas você pode ficar, não tem erro. Ninguém vai cobrar, nem Deus vai cobrar de você. Porque isso é uma escolha, é uma opção. Mas veja, fazer é o que Deus coloca você na condição para você fazer. Mas por quê? Você mudou. Então a gente começa. Ninguém vai começar a fazer a coisa lá no alto que nem está preparado. É cada... dia. Muitas pessoas começam a fazer uma coisa e depois param. Por quê? Não aguenta. Não tem fôlego espiritual. Desiste. Por quê? Para ficar ali e ir mais adiante, porque Deus vai sempre mandar a gente ir mais adiante. Nunca vai ficar só ali. Para ficar ali mais adiante, Deus está cobrando uma mudança. E se não tiver, não aguenta, para. Entende? Quanto maior a mudança, maior o relacionamento que podemos ter com Ele. Ficou claro? Ele não está interessado em legalismo do tipo, passei uma hora em oração. A oração não é uma tarefa, mas um tempo precioso de transformação e relacionamento. Poxa vida, você vem aqui domingo, você está orando, não está mudando nada? Então não tem relacionamento nenhum com Deus. Você não está se relacionando com Deus. Tá valendo? Então a oração é para mudar. Nós não aceitamos Jesus e agora nós estamos no reino dele para mudar, não é mais para ser do reino do diabo. Para que você e eu apreciemos todas as bênçãos maravilhosas que Deus preparou para nós, devemos nos apaixonar pela oração. Então é isso que a alma, eu já tenho falado isso, a alma vai indo. Ela gosta, ela quer, ela fica apaixonada. É que nem vício, fica viciante. Gosta, tem prazer. É? Não é não? Gostoso aquele momento. Você pega a sua Bíblia, seu caderno, sei lá, o seu MP3, você ouviu o louvor. Ah, é aquela hora gostosa que você vai lá ficar com Deus. Não pode ser maçante. Tá valendo? Isso. Mas nós não podemos fazer isso até que entendemos que Deus não está enjoado de nós por todas as vezes bem intencionadas que começamos a orar e paramos no meio do caminho. Então não pode ter essa cobrança. Aí acho que Deus já está decepcionado comigo, que eu vou, ai, agora eu vou com tudo, daí eu paro. Não, Deus nunca está enjoado. Toda vez que eu vou com tudo, Ele está lá com tudo. Eu é que paro. Quando eu era um cristão iniciante, saber que deveria orar não era o suficiente, nem tampouco era ouvir os pregadores me dizerem que a oração era a minha obrigação. Sentir-me envergonhado e condenado pela minha falta de oração não era o suficiente. Somente quando entendi a natureza de Deus e me apaixonei pela oração, é que persuadi a mim mesma a orar em línguas para edificação pessoal. Quando eu entendi, enquanto as pessoas não entendem que ela está mudando, que o Espírito Santo está sendo um auxílio para você, você não vai fazer. Então, só saber que eu tenho que orar, que é uma obrigação, não é o suficiente. Por isso que as pessoas não saem de onde elas estão. Vocês estão acompanhando? Você entendeu isso? Ficou claro? Você vai entender, não, eu estou mudando, eu estou orando aqui, algo está acontecendo, o Espírito Santo está aqui, é isso que eu preciso. A gente tem que chegar nesse ponto. Tá? Então, deixe-me ajudá-lo a entender o que levará a superar aquele ponto onde muitas pessoas falham na oração, em uma caminhada espiritual com Deus, para que Ele possa irrestritamente derramar suas bênçãos sobre você. Eu quero que você se apaixone pela oração. Não porque seja seu dever legal, nem porque você viverá debaixo da condenação se não orar, mas porque é o caminho que conduz aos momentos especiais de relacionamento compartilhados com seu Pai Celestial, que mudarão sua vida para sempre. Então é para você chegar nesse ponto, que você vai se encontrar com uma pessoa que é Deus e seu Pai, e você vai ter alegria de estar lá. Que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Que nenhuma pessoa pode suprir. Você nunca vai estar sozinha. Isso é maravilhoso. Então, o que é que causa esse impasse? Podemos nos tornar muito desapontados quando nos submetemos com fé a um período de oração e depois parecer que Deus não faz nada para nos responder. Ah, agora estou orando muito, muito, muito. Daqui a pouco, cadê a resposta? Mas a verdade é que Deus é incapaz de nos desapontar. A decepção ocorre quando não entendemos como Deus responde aos mistérios que oramos em línguas. A gente não entende e acha que Deus não está fazendo. Então paramos de orar antes que Ele possa manifestar seu poder em nossas circunstâncias externas. Eu não estou entendendo, não estou entendendo, eu paro de orar porque eu não sei o quanto Ele está me edificando. E com isso ele vai resolver os problemas externos conforme ele me edifica aqui. Muitos de meus amigos, vez por outra, caíram nesta armadilha. Eles se entusiasmavam depois de ouvir uma mensagem sobre orar no Espírito Santo e sobre a edificação em sua fé santíssima. Ficavam animadíssimos. Então entravam de cabeça em horas de oração todos os dias. Ah, isso aí a gente está vendo muito por aí. Ai, eu estou orando 14 horas, estou orando 8 horas. Ixi, um monte de gente falando isso. Cadê essa gente? Some e nunca mais aparece. Mas após alguns meses desse tipo de oração, eles encontravam um impasse. Em vez de operar milagres nas circunstâncias que os rodeavam, livrando-os das dívidas, curando seus físicos e assim por diante, parecia que o oposto acontecia. Em vez de resolver, não está resolvendo nada. Não está resolvendo nada. O cara vai me despejar da minha casa. O banco está me cobrando. Eu estou ficando mais doente. Sei lá. Muitos deles entraram em crise e suas emoções iam à loucura. Alguns deles passavam por crises emocionais de desespero. Outros demonstravam um lado bem estranho de sua personalidade. Consequentemente, muitas destas mesmas pessoas falam mal da oração em línguas. Ainda outros desprezam a importância das línguas ao começarem a pregar contra elas. Porque elas não entendem, porque essas pessoas não entendem, porque ela começou com tudo. Não pagou a conta, não teve a solução lá dentro de casa, não viu a mudança de um outro, não aconteceu o que estava esperando. Ficaram louquinhos, desesperados. largaram de orar e ainda falam mal, até hoje, mal da oração em línguas, porque não conseguiram ver a resposta. Então, isso é um impasse. Calma, gente, Deus tem que estruturar tudo. Nós estamos totalmente distorcidos por dentro. Por que que você está devendo? O que que você veio fazendo até aqui? Você fez tanta coisa que você agora se enfiou num buraco. Agora, você acha que Deus pode tirar você de um buraco desestruturado, você cair morto ali? Não, ele está agindo primeiro na causa de você não ter a sua casa, você está falido, você está aí desprovido de bênçãos. Ele está agindo na sua estrutura, nos alicerces da sua vida, no seu caráter, enquanto você ora. Então você tem que ter paciência, porque você já estava sem saída. Não é que agora você está sem saída, agora Deus está arrumando, você precisa sair bonito disso e nunca mais entrar nisso. Então, meu filho, vai trabalhar mais, vai tratar de ir pagando as suas contas, vai dar um jeito de continuar, não é para desesperar e ficar atacando pedra em Deus. Então, isso chama-se impasse. Tá valendo? Então, as pessoas passam mal, porque Deus começa a agir naquelas áreas que estão totalmente desequilibradas. Então, elas ficam até louquinhas, desequilibradas mais ainda. Ok? Então, gente, você fica prestando atenção na sua vida. Porque é muito bom a gente saber esses sintomas que a gente passa, né? Por quê? Da onde? O que está acontecendo? E as pessoas não têm compromisso com Deus porque não sabem o quão maravilhoso Ele é. O quanto Ele tem por nós. Justamente esse impasse tirou as pessoas dessa condição, né, de estar com Ele e servi-Lo.